Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A nossa conversa de hoje com Felipe Magal, advogado, professor. Por telefone, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A gente está discutindo, neste momento do programa, o emprego pós-Covid-19. Como é que está a situação de cada trabalhador, de cada trabalhadora, de como é que as empresas vão se organizar para se reinventar. Eu acho que a gente pode usar aqui uma expressão, né, de um novo normal que deva surgir aí nos próximos tempos, passada a pandemia, as questões do trabalho, de como é que a sociedade toda vai se organizar para seguir a vida, né? Para tocar a vida para frente.
Posso me adiantar?
Só pode,
um pouquinho,
claro.
Dá licença, Miriam. Eu queria me adiantar rapidinho. O Vladimir Safatli, professor de filosofia do Departamento de Filosofia da USP, ele diz o seguinte: nós teremos que... A gente sabe que o mundo não vai ser o mesmo pós-pandemia. Então a gente não sabe se agora vai ser socialista, agora vai ser capitalista. Não é essa questão e não é essas formas que nós temos que abordar essa questão. A questão são as relações sociais. Como que nós vamos ter as relações sociais daqui para frente? E a democracia que nós vamos restabelecer nesse país vai ser uma nova democracia. Uma democracia, talvez, como não houve antes, que seja maior ainda e que seja principalmente desatrelada dessa questão dos bancos. Queria colocar esse início assim para dar vazão, para dar aso para as palavras da Miriam.
Eu queria colocar um assunto que todo mundo gosta, o Magal principalmente, mas que todo curitibano, todo Brasil acompanhou, que é a tal da Lava Jato. Inclusive, assim, eu fico muito triste que a nossa cidade foi muito conhecida por ser a sede da Lava Jato, né? Tantas qualidades que tem a cidade de Curitiba, que eu adoro. Mas nós ficamos aí conhecidos, muito conhecidos. Já fomos conhecidos pelo transporte, já fomos conhecidos por tanta coisa, pela Araucária, que eu amo, e aí agora pela Lava Jato. Ok, foi uma operação para combater a corrupção. Eu não vou entrar aí no autoritarismo, nas barbaridades que o Moro e seus procuradores cometeram, porque isso... Eu não vou entrar nisso, porque hoje a nossa ideia não é essa. Mas eu queria chamar a atenção de todo mundo que está ouvindo de uma coisa que ninguém fala. De março de 2014, quando teve o início da Operação Lava Jato, até fevereiro de 2019, foram destruídos mais de 2.600.000 postos de trabalho. Aí o ouvinte pode perguntar, mas como assim? Eu vou dizer. Você tem uma empresa, dentro da empresa você tem um cara que é corrupto e que corrompe alguém do governo. O que que é o correto? Você pune esse empresário, bota na cadeia, faz o que tem que fazer, pune o servidor público, mas não destrói a empresa. Não destrói a empresa. E foi o que a Lava Jato fez. A Lava Jato foi para cima das empresas e destruiu as empresas. Várias, em várias áreas. Se você pegar aí na construção civil, alimentação, construção naval, e outros tantos que foram arruinados. Então, eu repito, só no período de 2014 a 2019, por culpa dessa atuação irregular, incorreta, de uma visão revanchista, invejosa, até eu diria, do juiz e da sua trupe, 2.640.000 postos de trabalho foram perdidos. Agora, você imagina que falta isso faz hoje em dia. Falta fez na época, porque ter desemprego é uma coisa muito dura, isso afeta não só a economia da família, mas afeta a autoestima do trabalhador, afeta as suas relações familiares. E a Lava Jato não pensou nisso. Ela queria se vingar, inclusive, das empresas, destruir as empresas. Agora, principalmente as brasileiras. O interessante é que a Lava Jato, por exemplo, não foi para cima das empresas holandesas. Deixou de lado. Então, assim, vamos lá. Construção Civil. A Construção Civil, ela nesse período, só nesse período, teve uma destruição de 1 milhão de postos de trabalho. É muito duro isso. Porque se você pegar aí a construção civil pesada, que é pontes, estradas, enfim, você pegar aí Minha Casa, Minha Vida, elas movimentam não só a construção, mas elas movimentam outras coisas, movimentam a indústria de cimento, de estrutura, de acessório e acabamento, metal mecânica e outras tantas coisas. Até venda de equipamento grande, trator, sei lá o que, caminhão. Então, esses empregos que eu falo, de 1 milhão, eles são diretos, fora os indiretos. Esse lado da Lava Jato, as pessoas não falam. E é importante. Não é importante só para dizer, seu Moro, o senhor cometeu um crime contra a população brasileira, mas para dizer que também tem solução, que o governo tem que interferir nisso e, ao invés de investir em banco, reconstruir o país em relação à construção civil, que emprega de engenheiro, mas pega especialmente as categorias mais necessitadas de emprego no país, que é desde o pedreiro, o auxiliar de pedreiro, o mestre de obras, o carpinteiro, o marceneiro, enfim, que são pessoas que precisam desses empregos. Então, é possível? É possível, sim. Depende do quê? De uma política econômica que vise o emprego e não apenas uma economia que eles pretendem privatizar, vender, acabar, né, para restaurar o caixa do país.
Olha, esse assunto da Força-Tarefa Lava Jato, para mim, é muito peculiar, uma vez que, né, eu andei bastante atrás desse tema e optei por fazer disso uma parte da minha rotina, né? Então, eu ia semanalmente à frente da Lava Jato pedir explicações, levei os cartazes depois das publicações da Vaza Jato pelo Intercept com os dizeres que eles mesmos promoveram. E nós temos de dizer claro, de uma maneira mais plausível aos nossos ouvintes. A Força-Tarefa da Lava Jato é um convescote de burgueses sem compromisso com resultado algum para a economia. Eles levantam uma bandeira sofista, um sofismo de vamos acabar com a corrupção, onde foi extremamente vendido pela imprensa, diga-se de passagem, e a Globo, principalmente, foi a mais beneficiária disso tudo, a revista Veja também, lá do seu Roberto Civita, falecido Roberto Civita, lá da editora Abril. Esses foram as pessoas, né, também o Farias da Folha, enfim, mas todos eles locupletaram-se demais com aquela sanha anticorrupção que visava apenas criminalizar a política e deteriorar um partido apenas um. Outra coisa que eles faziam, os métodos da Lava Jato. Quais eram os métodos que eles usavam? Os métodos eram os métodos de corrupção. Corrupção desde o devido processo legal, que é um princípio constitucional, até as maneiras de dinheiro que eles faziam. Todos nós sabemos que aquele outdoor colocado lá no nome do seu Diego, não sei o quê, um procurador que
procurador,
tinha,
né?
Diego Castor, não sei o quê, que foi até meu calor na faculdade, Esse rapaz depois saiu e falou que foi ele que pagou, não foi, né? Tinha sido o pianista de uma igreja evangélica que era da mesma corrente religionária do Deltan Dallagnol lá do SIC, sabe? Os movimentos que eles faziam colocavam essa cambada de MBL, esses grupelhos sem tipo de compromisso e resultado nenhum, que vieram para alimentar esse fogo na população de que fora comunismo, fora. Imagine que comunismo! Que comunismo! Que,
quem dera, né?
Quem dera fosse comunismo! Quem dera a gente pudesse conseguir colocar muito mais uma relação igualitária dentro disso. Mas não vamos entrar nesse método, vamos voltar aos métodos utilizados por eles. E os métodos utilizados por eles acabaram, principalmente com a construção civil. A indústria da construção civil perdeu milhares e milhares, centenas de milhares de empregos. As outras demais indústrias, a indústria naval foi completamente acabada. Se ninguém lembra, eu lembro que uma das empresas que foi uma das primeiras que foram vendidas nesse governo Bolsonaro foi a BR Distribuidora da Petrobras. E isso tem totalmente a ver com a política financiada por esses burgueses, esse Sérgio Moro, esse Deltan Dallagnol, esses canalhas, burguesada canalha, não tem compromisso e resultado nenhum com a população. Me desculpe porque me causa espécie falar disso, é impressionante eles ainda se colocarem dessa maneira lacaia aos Estados Unidos, subserviente, para fazer tudo isso e acabar com o país e vendo tudo isso que está acontecendo. Quando a Miriam falava que a gente está perdendo emprego, a gente não está perdendo só emprego, a gente perde emprego, a gente está perdendo moradia, a gente está perdendo muita gente sendo despejada. Eu tô acompanhando uma ocupação que está tendo lá em Campo Magro e eu vejo um monte de gente que chega: eu não consegui pagar o aluguel, estou vindo aqui para ver se eu tenho uma chance de olhar para o horizonte e dar algum tipo de esperança para o meu filho e para minha filha. Que você faz?
Intervir nessa colocação tua, imagina, que é importante. Está fazendo 10 anos do programa Minha Casa Minha Vida, tá? Quem não lembra, isso é um programa que foi elaborado pela presidenta Dilma e agora faz 10 anos. Nesse período de 10 anos, 5,5 milhões de famílias foram beneficiadas. 5 milhões e 500 mil famílias foram beneficiadas. Gerou mais de 3 milhões de empregos. Por que que eu estou dizendo isso? Ah, é só uma propaganda do governo Dilma? É sim, porque foi um bom governo e a nossa presidenta foi tirada de lá sem razão nenhuma. Sem razão nenhuma, nenhum crime ela cometeu. Mas não é só por isso. Quando eu falo de que a gente precisa retomar emprego, a gente precisa dar esperança para o povo brasileiro, é porque esse programa está paralisado. Ora, pelo que você está colocando, vamos lá. As famílias estão cada vez mais precisando de moradia, tanto pela sua própria situação financeira, como também porque você não pode pagar aluguel para o resto da vida, né? Nós tínhamos em janeiro desse ano um déficit de mais de quase 8 milhões de famílias que precisavam de moradia. Muito bem. O programa está paralisado. Se não está totalmente paralisado, é quase. Se o governo federal retomasse o programa Minha Casa Minha Vida e voltasse a construir casas, e veja, essa casa não é de graça, as pessoas pagam por essa casa. É um convênio que se faz aí entre governo, Caixa Econômica Federal, prefeitura. Essas pessoas não só teriam onde morar, como também há uma produção, criação de emprego bárbara. Volta a funcionar. E aí, de novo, veja, mais casa, mais empregos, mais consumo, melhora do tal do PIB, que segundo ele vai cair aí 8%.
Nosso tempo de hoje está chegando ao fim. Desculpa interromper, sempre falta tempo para a gente poder concluir o que a gente propõe para cada um dos nossos encontros. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada ao Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Um minutinho para suas considerações finais.
Mariane, eu quero dizer para todos os nossos ouvintes que a situação do país é muito grave, sim, mas que a gente tem perspectivas de mudança. Agora, essa mudança depende de um governo que invista na população e não no entreguismo. Isso depende que a população pressione os seus deputados para que pressionem o governo. Aliás, eu não ouço uma palavra dos nossos senadores desde que foram eleitos. Nós temos 3 senadores, nenhum fala absolutamente coisa nenhuma. Então, há esperança, temos como reconstruir o país, temos como reconstruir o nível de empregos no país. Depende do governo, mas depende de nós para pressionarmos esse governo. Beijo para todo mundo. Ficamos aí. Na terça-feira a gente volta.
Obrigada, Miriam Gonçalves. Um abraço. Obrigada, Magal.
Obrigado, Miriam. Foi um prazer falar contigo. Sempre é um prazer. É, perfeitas suas colocações, né? Nunca mais ouvi falar dos 3 senadores da República. Esse processo de governo tem de passar obrigatoriamente por um fora Bolsonaro. Tá? Não existe vida com Bolsonaro no governo. Esse é o recado que eu gostaria de dar e deixar por último para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado a todos vocês.
E amanhã vamos à luta, 5 horas da tarde?
Amanhã vamos à luta, 5 horas da tarde, com o deputado federal Zeca Dirceu. Vai estar aqui na Rádio Mais Livre de Todas, batendo um papo comigo, e tenho certeza, de maneira indignada, e falando também muito sobre essa prisão aí do Fabrício Queiroz, o símbolo do governo Bolsonaro.
Obrigada, Magal. Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. A minha mensagem de hoje é que, para que toda a economia do país se movimente, a gente precisa de pessoas. E eu desejo que cada uma das pessoas, cada um dos brasileiros, cada um dos trabalhadores tenha saúde e força para continuar vivendo. Neste momento, quem puder, fique em casa. A gente ainda precisa de medidas restritivas de circulação para conseguir, né, controlar o avanço dessa pandemia no país. Quem puder, fique em casa, cada vida importa. Eu agradeço todo mundo hoje, um abraço para todo mundo e até a próxima edição.